África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Saudações a todas e todos vós que nos acompanhais semanalmente nesta emissão da Rádio Vaticano, programa Português África, com a apresentação de Dulce Araújo e parceria de Filintelizio, poeta ensaísta da Rosa de Porcelana Editora. 1 de maio de 2025. A nossa atenção vai hoje para o filósofo da República Democrática do Congo, Valentin Yves Modimbe, falecido nos Estados Unidos a 22 de abril findo, aos 84 anos de idade. Para além da crónica de Filintelizio sobre ele, vão nos ajudar a compreender o seu pensamento a filósofa de origem congolesa Nadia Yala Kuzikidi e o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha, todos coincidindo no foco do legado de Modimbe, mas cada um com o seu olhar próprio. Valentin Yves Modimbe, considerado um dos pensadores mais influentes da África. É este o título que Filintelizio dá à sua crónica, que vamos agora ouvir.
Faleceu neste mês de abril, aos 84 anos de idade, nos Estados Unidos da América, o filósofo, escritor, poeta, crítico literário e professor congolês Valentin Yves Modimbe, considerado um dos pensadores africanos mais influentes da sua geração. Modimbe deixa um legado considerável, propondo novos olhares e pistas epistemológicas, apartados da bibliografia colonial e da tendência de rebaixamento da África. A sua proposta estrutural consistia em descolonizar o conhecimento estabelecido, perspectivado a partir de uma África liberta do peso colonial e neocolonial. Nascido em Likasi, no ano de 1941, antigo Congo belga e atualmente República Democrática do Congo, recebeu uma educação clássica dos monges beneditinos até completar o seu noviciado. Aos 21 anos, renunciou à vida religiosa e continuou os seus estudos de filosofia na Bélgica. Valentin Yves Modimbe posicionou os seus interesses de pesquisa no campo da fenomenologia e do estruturalismo, com foco nas práticas da linguagem quotidianas. Modimbe teve uma impressionante trajetória académica. Doutorou-se em filosofia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, em 1970, tornando-se um notável pensador, seja através de suas obras que problematizavam o que se conhece como história e cultura africanas, ou ainda pela oportunidade de trabalhar em instituições como Paris-Nanterre, Zaire, Stanford e ainda Harvard College. Até a sua morte, Modimbe foi professor emérito do Programa de Literatura da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e professor titular da École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. O seu trabalho decisivo para a crítica das representações ocidentais sobre o continente africano e para a renovação dos estudos africanos no cenário internacional teve grande impacto em muitas disciplinas como a filosofia, a sociologia, a antropologia, a linguística, a literatura e a história. Escreveu romances, artigos e ensaios, destacando-se A Outra Face do Reino, em 1973, e depois O Odor do Pai, em 1982. Em 1988, com o lançamento de A Invenção da África, Modimbe tornou-se conhecido do público da língua inglesa e a filosofia passou a ser o centro exclusivo da sua produção teórica. Recebeu várias distinções e honrarias, incluindo o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris, VII, Diderot, em 1997. Da Universidade Católica de Louvain, o prémio Erkoswicz, da Associação de Estudos Africanos, por seu livro A Invenção da África. A Universidade Lubumbashi criou a Biblioteca Mudimbi, onde a extensa obra deste homem de letras pode ser consultada. Mudimbi desafiou estruturas epistemológicas consolidadas e propôs novas formas de pensar a produção do saber sobre a África, reivindicando o protagonismo dos intelectuais africanos no debate global. Para ele, pensar a África era um gesto indispensável a qualquer instituição verdadeiramente comprometida com a produção e difusão do conhecimento. Valentin Yves Mudimbi foi um dos grandes pensadores contemporâneos e pós-coloniais, dialogando durante toda a sua vida com Michel Foucault, Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, entre outros.
Nadia Yala Kizukidi nasceu em Bruxelas, filha de pai congolês, antigo Zaire, e mãe franco-italiana. É especialista em filosofia africana e francesa e é professora associada de filosofia na Universidade Paris 8 e atualmente ensina também na Universidade de Nova York. É uma das grandes promotoras do pensamento de Valentin Mudimbe.
Mudimbe é um très grand penseur qui a, je crois, participé à transformer.
Mudimbe é um grande pensador que contribuiu para transformar o rosto contemporâneo da África no campo das humanidades. E um dos pontos importantes de Mudimbe é que permitiu compreender como uma determinada ideia de África tinha sido inventada, construída pelas ciências coloniais europeias em finais do século XIX e inícios do século XX, e como essa ideia da África fabricada pelas ciências europeias continuava a circular nas nossas representações, tanto no continente africano como no mundo inteiro, particularmente no mundo ocidental em geral. Este é verdadeiramente um contributo importante de Mudimbe, pois que o que ele diz, de forma resumida, é que se olharmos para os textos que foram escritos pelos exploradores e administradores coloniais, pelos missionários que foram da Europa para a África, notamos que as suas maneiras de representar a África era a seguinte: a África, o negativo da Europa. A África, quando a vemos, não podemos compreendê-la senão na sua diferença com a Europa e, portanto, colonizá-la, civilizá-la e salvá-la dessa diferença para a colocar no caminho do desenvolvimento. E essa ideia de uma África fundamentalmente diferente da Europa, absolutamente diferente da Europa, e que seria de algum modo necessário salvá-la dela própria, essa representação da África continua muitas vezes a alimentar as representações que se fazem do continente, fora do continente e mesmo dentro do continente africano, e sobretudo nos discursos de libertação que os próprios africanos produziram. E depois destas palavras da filósofa Nadia Yala Kizukidi, ouçamos agora a abordagem do filósofo moçambicano Severino Elias Nguema, reitor da Universidade UDM de Maputo, ao pensamento de Valentin Yves Mudimbe.
Há uma expressão de Mpateba muito conhecida que reza que quando um velho morre é uma biblioteca que queima. No caso de Mudimbe, isto é quase tautológico, por duas razões. Primeiro, porque ele era uma enciclopédia, uma verdadeira biblioteca. Em segundo lugar, porque ele consagrou o essencial da sua obra filosófica, aquela que marcou os espíritos e pela qual ficou mais conhecido, como aquele que tentou desconstruir a biblioteca colonial. Então ele é biblioteca no sentido que ele mesmo encarnou este saber enciclopédico sobre o continente africano, mas ao mesmo tempo foi buscar nas bibliotecas de outros aquela construção e invenção do nós africano, não tanto para repristinar aquilo que eles queriam, mas para permitir aos africanos de fazer uma construção mais autêntica da própria identidade a partir da construção dos outros. Modimbe, congolês, Modimbe fez parte da escola de Lubumbashi, uma das principais e primeiras escolas de filosofia no continente africano, inspirou-nos a todos nós. Ele transitou daquilo que se chamava etnofilosofia para uma filosofia mais crítica. As vicissitudes políticas do nosso continente levaram com que ele tivesse que se exilar. Não era compatível um pensamento crítico como aquele que ele desenvolvia com o regime político de Mobutu, que imperava no Congo do seu tempo. Então ele fez um periplo, saiu do continente e tornou-se diasporático. E Busibulaga dizia que é impossível pensar a África sem esta dimensão diasporática. Ele referia-se a todo o tráfico negreiro que levou muitos afro a saírem do continente, mas infelizmente, mesmo depois das independências, o caminho do exílio foi a única possibilidade que restava a muitos daqueles que, com autenticidade, procuravam trazer uma África de desenvolvimento, uma África de participação, uma África democrática, mas uma África que pensasse a partir dos seus alicerces para o bem dos seus próprios cidadãos. Modimbe, no seu trabalho filosófico, como muitos dentre nós, apreendeu os fundamentos da teologia. Quando a gente aprende a filosofia a partir da teologia, a gente não aprende a duvidar, não aprende a crítica. A gente aprende a fazer da filosofia um instrumento para a teologia. Antes da teologia, mas assim que se chamava, desde os tempos praticamente de Urbano VIII, quando nasceram os seminários católicos, para contracarrar a nova ondata do modernismo que vinha, sobretudo, vamos chamar assim, o Copérnico, Galileu e Giordano Bruno, digamos assim. E esta teologia que se impunha a nós fazia com que a filosofia fosse um simples instrumento. A África aí não existia, o pensamento crítico não era possível. Por isso, muito rapidamente, aqueles que, como ele, até como eu, passaram pela teologia, tivemos que enveredar por caminhos onde parecia possível dizer uma África diferente daquela que nos era dada a viver e a existir. Então encaminhou-se para a linguística, encaminhou-se para a história, para a sociologia, ou sobretudo para a antropologia. Por que antropologia? Porque desde o século XIX a África existia vista através dos óculos do continente ocidental. Ela era vista pela antropologia como uma África inferior, sem lei, sem Deus e sem rei. Quer dizer que as culturas africanas eram completamente negadas. Quando se a gente envereda no campo da antropologia, porque parecia que o africano podia ser dito, a gente cai nas contradições desta África vista de uma maneira exógena, que tem que ser sempre inferior e que tem que referir-se ao Ocidente para poder existir. Isto está na base da etnofilosofia. Modimbe tentou negar esta África. Tentou entrar nela não tanto para assimilá-la e para, como Kagame, um dos pais da etnofilosofia, aceitar nossa inferioridade, mas como Ibucis, ou como Ntondjes, ou como Toa, tentava ter uma África diferente. E para isso era preciso deconstruir. Como fazer a desconstrução? Para fazer a desconstrução, Modimbe encaminhou-se à escola crítica, que nascia praticamente na França dos anos 70, com Foucault, com os Derrida, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele deu-se conta que, se é verdade que esse instrumento epistemológico novo, que era a escola crítica, a desconstrução francesa, por outro lado, obrigava-nos a pensar a África sempre através dos óculos dos outros. Um famoso livro, O Cheiro do Pai, ou Odor du Père, ele dava-se conta desta, digamos assim, contradição, ter que dizer-se a si mesmo através dos óculos epistemológicos que o Ocidente fornecia e que nós apreendíamos como a chave de leitura da nossa própria identidade. Modimbe deu-se conta disto? Deu-se conta, sobretudo, que não é possível dizer o eu sem passar pelo outro. E que havia o perigo, como dizia César, há duas maneiras de se perder, isolando-se ou diluindo-se no universal. O desafio que nós tínhamos era como não isolarmos-nos para tentarmos buscar uma África mítica que existe muitas vezes nas mitologias, não na realidade, porque a África se foi se misturando e foi fazendo metamorfoses de mudanças, de crescimento, aquilo que lhe era negado, por isso era objeto da antropologia, não da sociologia. Mas, ao mesmo tempo, como também não diluir-se no universal que não tinha conta de nós? Como fazer aquilo que chamava-se universal de todo mundo? universal no qual nós participávamos. E Mudimbes ficou nesta contradição. Ele ficou nesta contradição, que é mais do que contradição, um apelo à nova juventude africana. É preciso continuarmos a buscar uma autenticidade africana, não entendendo o autêntico como aquilo que não foi contaminado pelo outro, que aquilo que é puro, porque nem pureza nem contaminação existem, são conceitos que reforçam racialismos da sociobiologia e dos racismos ambientes, mas buscar uma África que se possa dizer, quer dizer, participar, como diria Senghor, no dizer universal, no encontro do dar e do receber. Este é o grande desafio e esta é a grande missão que ele nos lega a todos os africanos, as novas gerações, termos uma África que é África e que tem alguma coisa a trazer no diálogo com os outros. Senghor, com todos os defeitos que teve, ilustrou-se muito nesta perspectiva de afirmação que é preciso mesmo ao rendez-vous de donner de recevoir. Mas para ir dar aos outros, receber dos outros, é preciso que eu tenha alguma coisa. Temos que ter coragem de ser nós, buscar em nós mesmos, sabendo que nem a essência, nem os instrumentos da busca da autenticidade vão ser puros, mas serão contaminados neste encontro contínuo. E isto é o que caracteriza a ciência. Então, a África para Mudimbe fica uma interrogação, fica uma busca contínua. Uma busca que está mais no horizonte do futuro que do passado. E quando a gente olha para o passado é para encontrar fundamentos que nos ajudem a melhor posicionarmos esta busca de futuro. Aos africanos de hoje, aos jovens sobretudo, ele deixa esta mensagem de não perder-se nem num isolacionismo que seria uma puridade mitológica e não existente, mas ao mesmo tempo não diluir-se numa universalidade na qual nós não participamos de alguma coisa. É preciso olharmos para nós, para dentro de nós, criticamente, para vermos o que é que temos, o que é puro, o que é nosso, mesmo se misturado, mesmo se contaminado, mesmo se misturado com aquilo que os outros nos trouxeram, mas só numa África capaz de ter alguma coisa a trazer pode participar num debate do universal. E penso que este é o desafio. Este é o desafio forte que ele deixou à geração dele e deixou às gerações futuras.
Como dissemos inicialmente, a filósofa Nadia Yale Kizukidi tem-se empenhado muito na difusão dos trabalhos de Valentin Yves Modimbe. Perguntamos então de que forma o faz.
C'est très important là aussi ce que vous dites. Alors moi j'ai enseigné
É muito importante esta questão. Eu ensinei ao longo de muito tempo filosofia na Universidade Paris 8 em França, no departamento de filosofia, e difundir o pensamento de Modimbe significa dar cursos sobre ele, sobre os seus livros. Há, por exemplo, um conceito que é muito importante no pensamento de Modimbe, que é o de biblioteca colonial. E então fiz todo um curso aos meus estudantes sobre este conceito, mostrando o que implica no pensamento de Modimbe e a forma como se tinham constituído os saberes sobre a África, aquilo que se chama de ciências dos africanistas. Portanto, fazer cursos, ensinar o seu pensamento. Para recordar um dos seus conceitos que ocupou muito a minha docência em Paris 8, com uma pequena dificuldade que é importante notar, é que as primeiras obras de Modimbe, ele era poeta, escritor, filósofo, as suas primeiras obras escreveu-as em francês. Quando deixou o Congo em 1979 e chegou aos Estados Unidos, no início dos anos 80, escreveu uma outra obra em francês, L'Odeur du Père, O Odor do Pai, mas depois todas as suas obras escreveu-as em língua inglesa. E obras dele como A Invenção da África, de 1988, ou A Ideia de África, 1994, são obras não traduzidas. Isso fez com que, quando comecei a lecionar sobre o seu pensamento, tinha na aula de fazer ao mesmo tempo um trabalho de tradução e um trabalho de reflexão e análise dos seus textos. E aqui nos Estados Unidos, mesmo na Universidade de Nova York, é interessante notar que, se há estudos africanos, são geralmente concentrados, sobretudo, nas ciências sociais, economia, ciências políticas, história, mas quando se trata de humanidades, há menos propostas. E nesse âmbito, eu o que faço é também dar cursos aos meus estudantes sobre autores como Mudimbe, para os abrir àquilo que, de forma geral, podemos considerar humanidades africanas contemporâneas e, de forma mais precisa, o pensamento crítico que foi produzido no continente desde a segunda metade do século XX até hoje. Rádio Vaticano, programa Português África, emissão semanal África, enclave cultural, personagens e eventos. O nosso personagem de hoje é o recém-falecido filósofo, escritor literário, ensaísta congolês Valentin Yves Modimbe. Um pensamento crítico que estamos a percorrer em grandes traços através da crónica de Filinto Elísio, da Rosa de Porcelana Editora, e de considerações da filósofa Nádia Yala Kizukidi e o filósofo Severino Elias Nguenha. A pergunta: que conselhos, que obras de Modimbe sugerem a quem, sobretudo fora do ambiente académico, quer aproximar-se do pensamento de Modimbe, dão sugestões diferentes. Comecemos pela sugestão da Nádia.
Je dirais les œuvres littéraires et je dirais un roman qui est très important, Entre les eaux. C'est un roman qui est d'autant plus important que le personnage principal.
Diria as obras literárias e diria um romance muito importante, Entre les eaux, Entre as águas. É um romance em que um dos personagens fundamentais é Pierre Landau, um padre. Interessante notar que Modimbe, antes de abraçar de forma total o mundo filosófico, foi um monge beneditino. E o romance Entre les eaux não é absolutamente um romance autobiográfico. É um romance que interroga, de um ponto de vista dos movimentos de resistência anticoloniais africanos e dos movimentos de libertação, particularmente na África Central, nos anos 60, 70. Esse romance interroga sobre o que significa ter abraçado a fé, ter dedicado a sua vida à mensagem evangélica e de se ver numa situação em que, de um lado ou do outro, se sente perturbado. Esse romance é muito importante na medida em que se interroga sobre o que isso significa na linguagem de libertação. A fé cristã pode ser uma linguagem de libertação nos anos 60, 70, no continente africano, abraços com movimentos de independência? Não será por acaso o marxismo? Será que o marxismo está em contradição com a fé cristã? Ou seria melhor olhar para discursos que promovem a autenticidade? Esse romance é, com efeito, um romance de inquietude que permite realmente compreender, quando se entra nele em profundidade, o que se encontrará também na obra de Modimbe, mas teorizada de forma mais profunda, com instrumentos da filosofia, e que se pode resumir numa questão: como construir um saber propriamente africano. Como, finalmente, ele diria, usando palavras de Frantz Fanon, posso ser eu mesmo, por mim mesmo, o meu próprio fundamento no campo do saber, ou, em todo caso, na capacidade que tenho de me conhecer a mim próprio africano, sem ser constantemente tomado pela armadilha das imagens, das representações produzidas pelas ciências coloniais europeias, aquilo que Modimbe chama de biblioteca colonial. A sugestão de Nádia Yale Kizukidi, a quem se aproxima pela primeira vez ao pensamento de Modimbe. Ela sugere o romance Entre les eaux. O filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha considera fundamental compreender a obra de Sheikh Hamidou Kane, A Aventura Ambígua, antes de se aproximar das obras do Modimbe, pois a obra de Sheikh Hamidou Kane permite discernir sobre o espírito africano do Ubuntu, Eu sou porque nós somos, e nos põe perante o dilema que criou o encontro ou o recontro entre Europa e África e que deu origem a essa obra Aventura Ambígua. Ouçamos o filósofo Severino Elias Nguenha.
É este espírito de que nós pertencemos a um mundo em conjunto, em que nós somos porque vivemos com os outros, em que a minha essência, a minha realização, a minha eudaimonia, a minha felicidade, como diziam os gregos, passa necessariamente pela partilha que eu tenho e que faço com os outros. Os africanos vivem isto. Quanto menos alienados eles estão pelas práticas ocidentais das grandes capitais, mais a gente experimenta a solidariedade. O grande problema é como trazer este espírito de solidariedade para a vida moderna em que estamos inseridos. Como fazer com que o espírito do Ubuntu possa prevalecer num mundo que se mata e que se destrói pelos seus próprios egoísmos. A revista Forbes continua-nos a mostrar todos os dias que há 100 indivíduos mais ricos do mundo que têm mais dinheiro que 90, 95% da humanidade. Em que é que isto resulta? Em egoísmos, numa vida de confrontação, numa vida de guerra, numa vida de insatisfação, quer para os pobres, quer para os ricos. Há uma satisfação maior no HP, na distribuição, no ser em comum, e esta é a proposta profunda que o espírito, insisto na palavra o espírito, as práticas podem ser diferentes. A compreensão pode ser diferente, mas o espírito desta africanidade, esta crença que eu só posso ser porque vivo com os outros e a minha satisfação posso tirá-la desta troca, deste amor partilhado com os outros, esta prevalece e mesmo aqueles que não sabem ler nem escrever, mesmo aqueles que não têm acesso a essas grandes literaturas, eles têm consciência disso. Agora, é verdade que a falta de um trabalho de maior divulgação, de maior partilha daquilo que é o caminho intelectual africano, o que eu ia deixar era dizer que, para aqueles que querem se iniciar, vale a pena ler este pequeno livro de Sheikh Hamidou Kane, porque, para os não iniciados, é talvez o melhor texto de abertura, que ele chama Aventura Ambígua, em que ele mostra este encontro primeiro entre o mundo ocidental e o mundo africano e as metamorfoses que se produzem, quer no mundo de uns, quer no mundo dos outros, mas deixa aberto, vamos chamar assim, esta dicotomia e esta aporia que a modernidade, que ao mesmo tempo parece fazer-nos crescer e desenvolver, eles deixam-nos problemáticas e lacunas do ponto de vista humano que podiam encontrar uma solução naquela proposta que os africanos continuam a trazer. Então eu deixaria aqui a Aventura Ambígua de Sheikh Hamidou Kane como uma das propostas principais. É um livro pequenino, muito simples, 100 e poucas páginas, escrito como um romance, mas penso que, para quem não é filósofo, para quem não está habituado às grandes literaturas, pode ser uma porta de entrada para compreender, digamos assim, esta separação de águas, digamos que o encontro entre a África e o Ocidente foram, e a proposta humana e o espírito de solidariedade e de amor fraterno que a África insistentemente, na música, na literatura, no cinema, não deixa de continuar a apresentar como solução para os problemas humanos. Começar com Sheikh Hamidou Kane para entender aquilo que é a proposta fundamental da África no dilema que se vive do encontro do Ocidente com os outros. Não outros africanos, mas até outros asiáticos, ainda mais profundamente, outros latino-americanos, que foi o encontro de 1492.
Esperando ter despertado em vós, amigas e amigos ouvintes, o desejo de conhecer melhor o que nos tem a dizer o pensador Valentin Yves Modimbe, que partiu para a casa do pai a 22 de abril de 2025, deixando um rico legado para compreender a África de hoje e projetá-la num futuro melhor, terminamos por hoje a emissão da Rádio Vaticano África, enclave cultural, personagens e eventos. Agradecemos à professora Nádia Yala Kizukidi, ao reitor Severino Elias Nguenha, ao Filintelizio da Rosa de Porcelana Editora por nos terem guiado nesta descoberta do pensador Mudimbe e a vós, naturalmente, amigas e amigos ouvintes que nos acompanhais todas as semanas. O encontro fica marcado para a quinta-feira próxima e esperamos aqui encontrar-vos todos e todas. Eu sou Dulce Araújo. Até lá!